O Café Brasil chega a você com patrocínio da Perfetto, que faz sorvetes. E a Perfetto acaba de obter a IFS Certification, uma certificação internacional que assegura que a empresa implementou sistemas que garantem a segurança e qualidade de seus produtos e processos de produção. A norma IFS é reconhecida internacionalmente, tanto pela Global Food Safety Initiative, uma associação internacional que consolida e promove a segurança alimentar ao longo de toda a cadeia de suprimentos, quanto pelos principais mercados mundiais. Você sabe o que é que isso significa, hein? Ainda mais qualidade e segurança, além do sabor delicioso. Dê uma olhada no site deles, perfetto.com.br. Perfetto tem dois T's. Tem um blog lá com umas receitas enlouquecedoras, cara. No Instagram é Perfetto Sorvetes. Com sorvete, tudo é perfeito. Todo mês publicamos no Café Brasil Premium um pod sumário, que é um sumário comentado de um livro que não foi ainda lançado no Brasil. Este mês foi o livro Encantador de Millennials, que trata do choque de gerações e explica o que é a geração que maior impacto tem na força de trabalho e de consumo mundial. A geração dos millennials. E hoje eu vou mostrar um resumo de alguns pontos. E vou tentar fazer uma trilha sonora que vai na mesma onda, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não, não quero ser um pocotó.
You are my fire, the one desire, believe when I say I want it that way, but we are two worlds apart. Can't reach to your heart when you say that I.
Muito bem, eu começo o programa com Backstreet Boys e I Want It That Way, já quebrando as pernas de uns millennials aí. Millennials são arrogantes, preguiçosos, mimados, egoístas e empregados desleais. Ponto. São mesmo, é? De verdade, é? A ideia de encontrar um millennial produtivo é sinônimo de encontrar o monstro do Lago Ness, o pé grande ou, para ficar no folclore brasileiro, o curupira ou o boitatá. Algum desses millennials já cruzou o seu caminho? Olha só, eles querem promoções imediatas depois de apenas um mês no novo emprego. Eles acreditam que são melhores que você em sua profissão. Eles vão desistir no momento em que se sentirem chateados. São a geração do primeiro eu. Eles precisam ter mesas de jogos, videogames e barris de cerveja para serem produtivos. É assim que o autor começa o livro, cara. E de forma simples ele chega numa conclusão. Esses mitos são falácias. Como atrair, reter, dar poder e liderar millennials? Essa é a questão na qual a maior parte do livro se desenvolve. Em The Millennial Whisperer, que eu traduzi livremente como O Encantador de Millennials, o autor Chris Tuff desfaz os mitos e estereótipos relativos à geração millennial e nos mostra como simplesmente capacitando, confiando e motivando uma das maiores gerações de todos os tempos, o futuro de nossas comunidades empresariais pode florescer e ter sucesso de formas nunca antes imaginadas. A geração millennials é aquela que nasceu entre 1981 e 1996. Em 2016, os millennials tornaram-se a maior geração da força de trabalho do planeta, representando 35% dos norte-americanos trabalhadores a partir de 2017. Até 2030, eles representarão mais de 75% dos americanos na força de trabalho. No entanto, essa geração continua a ser estereotipada por muitos empregadores. Por que será, hein? Olha, muito das diferenças que sentimos para com os millennials tem mais a ver com as fases da vida do que com planos diabólicos para evitar trabalho ou trabalhar remotamente. Apenas há poucos anos fora da escola, os millennials ainda estão aprendendo. É por isso que podemos ensinar-lhes sobre a atitude e ética em vez de abordar formalmente os atributos que eles ainda estão desenvolvendo. Como grupo, os millennials estão em seus 20 ou 30 anos quando este livro foi escrito, o que significa que os mais novos estão namorando, casando e começando a ter filhos. Todo o tempo, estão procurando no mundo corporativo as coisas que amam fazer e nas quais são bons. Há millennials mais novos e há millennials mais velhos. Alguns ainda estão tentando descobrir suas paixões e nichos, aquela área onde podem brilhar. É ali que os seus talentos, paixões e os lucros vão se cruzar. As pessoas mais velhas podem ter tendência a ver ambos os millennials mais velhos e mais novos como preguiçosos ou desmotivados, quando, na verdade, eles estão reagindo às fases da vida nas quais se encontram.
Grande Luciano, puxa vida, há quanto tempo que eu tenho vontade de mandar essa mensagem. E só hoje, depois de alguns anos acompanhando o seu trabalho, que me encorajei para te enviar. Eu sou um fã de carteirinha, meu nome é Davi Butro, sou aqui de Rio Claro, interior de São Paulo, e acompanho as suas publicações, os seus textos e a sua narrativa há muito tempo. E me tornei assinante recentemente do Café Brasil Premium, e foi um marco para mim. Sabe por quê? Porque eu sempre consumi o seu conteúdo gratuito, eu não tenho no meu dia a dia tempo suficiente para consumir tudo que você já publicou para todos nós, e ainda falta muito para eu assistir daquilo que gratuitamente eu poderia ter. Hoje eu acabei de ouvir o episódio de Verdi, aquela ópera Va Pensiero, uma coisa linda, não lembro o nome, não lembro nem o número do episódio, mas uma coisa maravilhosa que você publicou. Ontem eu ouvi o episódio número 1 da sua trajetória. E realmente é algo que me faz emocionar, que me faz querer e pensar em ser algo, uma pessoa melhor e produzir coisas melhores, não só para mim, mas para minha família e as pessoas que estão ao meu redor. Estou mandando essa mensagem para te agradecer. Por muito tempo eu relutei para ser assinante e refletia, caramba, se eu gosto tanto, por que eu não assino? E aí eu fui entender. Primeiro, porque tem muito conteúdo gratuito e isso me fazia relutar em pagar o conteúdo pago. Mas segundo e principal, porque eu sou um pão duro de natureza. E, puxa, mas me fez muito bem hoje poder participar de forma plena do seu projeto e muito mais do que participar, poder te ajudar, mesmo que seja para produzir mais conteúdos gratuitos que cheguem ao alcance cada vez maior. Use o valor que eu invisto em você. Não assinei o plano mais barato, não. Assinei o mais caro aqui. Não sei nem quanto que é, quase R$50 por mês. Mas que é um valor ínfimo daquilo que você produz para todos nós. Tá bom? Um forte abraço. Vida longa ao seu café.
Valeu, Davi. Seja muito bem-vindo ao Café Brasil Prêmio, viu? Meu caro, olha, eu acho que a quantidade de ouvintes que pensam como você pensava é muito grande. Eu calculo que menos de 1% dos nossos ouvintes se tornaram assinantes. Talvez achando isso mesmo. Olha, como tem conteúdo gratuito, para que pagar? Quem dera mais ouvintes se inspirassem na sua iniciativa aí, entendendo que assinando contribuem para que esse projeto continue com força. Muito, mas muito obrigado, meu caro.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Davi receberá um kit DKT com alguns dos principais produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculinos. Basta enviar o seu endereço para contato@lucianopires.com.br. A DKT distribui a maior linha de preservativos do mercado com a marca Prudence, além de outros produtos como os anticonceptivos intrauterinos Andalan, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. Mas o que realmente marca na DKT é sua causa de reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta. A DKT trabalha para evitar gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalan, você está ajudando nessa missão. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá, então. Lala, como é que você contribui para o nosso projeto?
Ora, pedindo pro povo, usem prudência, usem prudência. Na hora do amor, usem prudência.
Aqui nesse mundinho fechado, ela é incrível com seu vestidinho preto indefectível. Eu detesto o jeito dela, mas pensando bem, ela fecha com meus sonhos como...
Skank com Garota Nacional, trilha sonora da vida dos millennials mais velhos, mas que eu também curti de montão, viu? Lala, vamos homenagear os millennials mais velhos com outro petardo?
No samba ela me disse rala,
no samba eu já vi ela quebrar.
No samba ela me disse que rala,
quebrar.
No samba ela gosta do rala-rala, me trocou pela garrafa e não para de ralar.
No samba ela gosta do rala-rala, me trocou pela garrafa, não pensou em ralar.
Vai ralando na boquinha da garrafa,
é na boca da garrafa.
Vai descendo na boquinha da garrafa,
é na boca da garrafa.
Desce mais um pouquinho, desce mais, desce devagarinho.
Desce mais um pouquinho, desce mais, desce devagarinho.
Vai saindo na boquinha da garrafa.
Ah, que delícia. Olha lá, manda outra aí, ó.
Mina, seus cabelos é da hora, seu corpo é um violão, meu docinho de coco tá me deixando louco. Minha Brasília amarela tá de portas abertas.
Ai, que delícia, cara. Eu preciso dizer quem são, eles são geniais. Pois é. Os millennials mais velhos, aqueles que estão entre os 30 e 40 anos de idade, ainda têm filhos morando em casa. E muitos não têm capacidade de tirar férias demoradas e caras. Por isso, precisam tirar várias mini-férias para reduzir o estresse de um ambiente profissional de alta demanda. E eles ainda não têm décadas de experiência atuando em sua área de brilho. Eles tiveram infância parecida com a de seus pais, mas quando chegaram na adolescência e puberdade, o mundo começou a mudar também. A internet abriu um mundo completamente novo diante deles. Esses millennials mais velhos não tiveram seus celulares até que se formaram no começo dos anos 2000. Os millennials mais velhos não cresceram na era da tecnologia, gravavam seus programas favoritos em VHS. E depois começaram a ouvir músicas em pequenos tocadores de MP3, tudo isso em menos de uma década. Fizeram tudo o que seus pais disseram que era o certo. Aceitaram empregos de nível básico e esforçaram-se por tentar subir na hierarquia corporativa, até que chegou a grande recessão, com a crise do subprime do ano de 2008. E eles tiveram seus tapetes puxados. E eles, que tinham feito tudo certinho, tudo que foi dito para fazer, foram dispensados na esteira dos processos de downsizing. E justamente quando tiveram de começar a pagar os custos de sua formação escolar. Aquele foi o agradecimento que os millennials mais velhos receberam por seguir as regras. Como resultado, desenvolveram um nível de cinismo como não se viu nas gerações que os antecederam, que até perderam seus empregos também na recessão, mas só depois que já tinham uma década ou mais de estabilidade. Os millennials mais velhos foram abatidos quando decolavam. Então se namoraram por Mark Zuckerberg e outros ícones das startups, que tiveram carreiras muito diferentes daquilo que seus pais disseram que era o certo. E aí, vem os millennials mais jovens.
A noite cai, o frio desce, mas aqui dentro predomina esse amor que me aquece, protege da solidão. A noite cai, a chuva traz medo e aflição, mas é o amor que está aqui dentro que acalma meu coração. Passa o inverno, chega o verão, o calor aquece minha emoção. Vendo o clima da estação, mas pelo fogo da...
claro, né, cara? Sandy Júnior com as quatro estações. Os millennials mais jovens não experimentaram as mudanças da mesma forma que os mais velhos. Eles cresceram com telefones celulares e iPods. Quando chegaram na adolescência, os smartphones já eram a grande novidade. Os millennials mais novos nunca tiveram de ir a uma biblioteca para pesquisar. Tinham a internet na ponta dos dedos. Nunca ficaram em casa, sentados ao lado do telefone, esperando a paquera ligar. Mergulhavam em suas atividades, sabendo que uma mensagem de texto chegaria a qualquer momento. E esse tipo de resposta instantânea e alta conectividade redefiniu sua percepção de tempo. 2 minutos de comerciais na TV parecem uma eternidade para eles. Esperar 5 minutos parecem horas. E essa expectativa pelas conexões instantâneas foi levada para um ambiente profissional. Quando eles começaram a trabalhar, tinham Blackberries ou e-mails que podiam baixar pelo telefone. Havia a expectativa de que estariam disponíveis para responder imediatamente. Tudo em seus mundos profissional e pessoal passou a acontecer em tempo real. É natural, então, que quando colocamos as coisas no contexto de como eles cresceram e o que se espera deles, tudo faça sentido. O relógio interno dos millennials mais novos é mais rápido que o nosso. Quando damos a eles feedbacks que se encaixem nessa estrutura, seja feedback positivo ou negativo, conseguimos mantê-los motivados e trabalhando duro. Olha aí, ó. Essa é All the Small Things, com os garotos do Blink 182. Me lembro de um texto que eu escrevi lá no final dos anos 90, fazendo uma comparação de processos. Durante os anos 80, a gente escrevia um memorando e passava para a secretária datilografar. Ela nos devolvia o trabalho para ser revisado. Corrigíamos e ela fazia as correções no trabalho dela. Trazia para a gente assinar, colocava no envelope e deixava na caixa de saída. Em algum momento, o office boy passaria para recolher, colocaria numa lote e mandaria para a sede da empresa em Porto Alegre. Quando o malote chegasse, o memorando seria colocado na caixa de entrada de outra secretária, que o entregaria para o chefe. Ele leria e o processo se repetiria. Uma troca de correspondência rápida levava de 4 a 6 dias. Esse era o normal. Dava tempo de se arrepender e brecar o memorando antes do outro ler, cara. Hoje é por e-mail, respondido em segundos e com cópia para todo mundo. Ou então é um WhatsApp, que ainda é mais rápido. Ou ainda um Google Docs ou outro sistema de gestão de processos que é em tempo real, cara. Dá para imaginar a consequência dessas mudanças e nossa percepção de tempo? É, pois é, cara, é com as Spice Girls e o Wanna Be que eu lembro que os millennials mais novos também não foram forçados para fora do mercado de trabalho como os mais velhos. A maioria ainda estava estudando quando a crise chegou, então tiveram tempo de se ajustar às novas regras do mundo profissional. Mas se eles não experimentaram a falta de lealdade no mundo corporativo, eles a observaram e de perto. Muitos viram seus pais impactados pela recessão. Viram de perto o estresse, a preocupação e a diminuição da segurança financeira. As poupanças foram esgotadas e tudo isso foi visto como uma situação de luta pela sobrevivência, o que abriu seus olhos para a ideia de que precisariam se desconectar das velhas regras e inovar se quisessem sobreviver. Aquele emprego de 30 anos com aposentadoria deixou de ser a ambição. Agora era necessário buscar segurança independente da empresa. Eles não precisavam daquele trabalho para assegurar o seu futuro. Em outras palavras, nós mostramos a eles que eles não podem depender de nós para protegê-los. Nós, inadvertidamente, os inspiramos a abrir seus próprios caminhos no mundo profissional. Quando recuamos no tempo e nos apercebemos de seu passado, é absolutamente compreensível por que não confio na autoridade. Vamos lá então ao Itaú Cultural com seus três podcasts. Você não ouviu ainda, cara? Tem que ouvir, bicho. É uma delícia. É para quem se interessa por música, literatura e questões indígenas. No podcast Escritores Leitores, autores brasileiros falam do seu processo criativo. No podcast Toca Brasil, artistas, produtores e pesquisadores do universo musical falam do seu trabalho. E no podcast Meku Krajá, escritores, cineastas e lideranças de povos indígenas de várias regiões do Brasil tratam das questões indígenas. Vai ouvir, cara. É imperdível. Acesse itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos. É, batendo os pezinhos aí, cara. Quem nunca? Pode vir no pé demais, e lá, e lá, e lá, e oh, 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 e lá, e lá, e oh, 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 e lá, e lá, e lá, e oh, 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 é a turma da chuva, guardando seu valor, e lá, e lá, e lá, e muito bem, o primeiro passo então é reconhecer que a velha maneira de pensar sobre os millennials é totalmente incorreta. Nós os criamos para que valorizassem coisas diferentes. Nós os criamos para que não queiram ou precisem de coisas que nossas gerações quiseram ou precisaram. Também os ensinamos a se preocuparem com coisas com as quais não nos preocupamos quando tínhamos a idade deles. Fomos nós que criamos a mentalidade ecológica dos millennials. Muitos millennials não acreditam que o excesso de exigências do trabalho vale o sacrifício de suas vidas pessoais. A maioria anseia por fazer parte de uma equipe forte e um ambiente de trabalho estável. Eles querem fazer um trabalho interessante em qualquer parte do mundo. Esses fatores são importantes para sua felicidade no local de trabalho, mais ainda do que para seus colegas de trabalho não millennials. Os millennials procuram o crescimento e desenvolvimento pessoal. Por isso é crucial que os líderes empresariais façam o movimento certo para atrair os melhores talentos millennials. Eles querem fazer parte de uma organização que lhes permita ampliar sua capacidade profissional e pessoal. Millennials são incrivelmente preocupados com sentimentos. Eles precisam sentir que são apreciados e precisamos agir de forma a causar impacto emocional e intelectual neles. Millennials estão muito mais interessados em viver experiências do que em coisas materiais. Não medem seu valor em termos de casas, carros, conta no banco, aquelas coisas que nós, os mais velhos, tanto valorizamos. Eles escolhem um apartamento pequeno, assim sobra mais dinheiro para viajar. Trocam o carro da hora por um mês sabático. Millennials são mais qualitativos que quantitativos. Olha, eu confesso que comecei a leitura do livro com muitos preconceitos e conforme eu fui lendo, eu percebi que realmente muito do que eu critico nessa moçada fui eu que provoquei neles. Se não diretamente, indiretamente, ao fazer parte do mesmo sistema que os criou e impactou. Vivo permanentemente em conflito com millennials exatamente pela diferença de expectativas e de cultura. Jamais vou me conformar com uma certa superficialidade que garotos e garotas espertas em posição de poder exibem com desenvoltura. Mas sabe que eu já concluí? Que isso não tem a ver só com geração, não. Não tem a ver com a geração a que eles pertencem, não. O fator primordial para mim é a educação, o berço. Valores que são passados de geração para geração dentro das famílias e que têm perdido sistematicamente a importância por conta da substituição do senso de autoridade, do respeito aos mais velhos e das tradições por modismos que ocupam todos os espaços da mídia. Mas isso deve ser porque eu sou um conservador e estou aqui destilando o meu reacionarismo. Olha, nada disso, no entanto, tira a importância das sugestões que o autor dá para a construção de um ambiente positivo e harmônico que tire o melhor da geração millennial. Cara, todo mundo só tem a ganhar.
No mundo de Eterna, bem distante daqui, na luta pela paz, um guardião vai surgir.
Muito bem, é o som do Trem da Alegria com He-Man que vamos saindo inspirados. Olha, o Pod Sumário sobre Millennials tem mais de 30 páginas. A versão em áudio tem cerca de uma hora e está disponível exclusivamente para os assinantes do Café Brasil Premium. Se se interessou, é? Vá lá, confraria.café e escolha o plano Premium. Tem mais 36 Pod Sumários lá. É conteúdo para cair os buteados do bolso. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica. Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí completando o ciclo. Olha, não foi fácil montar a trilha sonora desse programa aqui não, porque tanto eu quanto o Lala e a Cissa já passamos do ponto. Então a gente precisou recorrer a uma millennial, a Bárbara Stock, que nos ajudou na missão. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br. Vamos com um cafezinho ao vivo. Pela honra de Grayskull! De onde veio esse programa aqui tem muito mais. E você pode agora fazer parte do time. Vem pra cá. Acesse o link confraria.café. De novo, confraria.café. Conheça os planos para se tornar um assinante e contribuir ativamente para que conteúdos como este que você acaba de receber cheguem semanalmente para mais e mais gente. Tem um plano lá que custa R$12 por mês, cara. R$12 é o preço de uma barrinha de chocolate, um saco de amendoim, uma cerveja em lata. Todo mês esse dinheiro vai fazer com que você nos ajude a continuar crescendo e trazendo a nossa voz, fazendo com que ela seja ouvida, continuando a trabalhar pela liberdade e pela independência. De novo, vem pra cá, confraria.café. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase do Marquês de Maricá. Condenamos por ignorantes as gerações pretéritas. E a mesma sentença nos espera nas gerações futuras.